Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 5 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que pode estar fazendo uma geração nova, atualizada, do Nintendo Switch. Quem deu essa informação ontem foi o Wall Street Journal, e eles comentaram também que a ideia da Nintendo é lançar essa versão atualizada do Switch lá pra metade do ano que vem. Eles disseram que a Nintendo não definiu ainda os aspectos técnicos, né? Tá estudando ainda o custo-benefício de colocar novas tecnologias nessa versão atualizada do videogame, mas por outro lado, parece que ela já resolveu que não vai ser dessa vez que ele vai ganhar uma tela OLED. E enquanto isso, na Europa, o parlamento aprovou a lei que determina que pelo menos 30% do conteúdo das plataformas de vídeo tem que ter lá conteúdos europeus. Além disso, o parlamento também falou que as empresas têm que passar a investir em produções de séries e filmes europeus, e a lei vale tanto para plataformas tipo a Netflix como para sites e empresas, né, como Facebook e YouTube, que estão entrando aí nesse mercado de vídeo por streaming. A lei determina que o valor de investimento para cada país, né, tem que ser proporcional à participação que cada país tem no faturamento da empresa, e por fim, o parlamento também determinou que as propagandas podem ocupar no máximo 20% do período da programação normal da plataforma. Bom, e agora o assunto é a Uber, que começou a operar no mercado de patinetes elétricos compartilhados. A empresa disponibilizou 250 patinetes na cidade de Santa Mônica, que fica pertinho de Los Angeles, e disse que esses trajetos, né, vão ser gratuitos até o dia 7 de outubro para poder analisar, né, ver se a operação vale a pena, ver se dá para fazer funcionar e aí por diante, depois vai ser pago. Aí, além disso, a Uber também disponibilizou 500 bicicletas na cidade de Santa Mônica, e tanto as bikes quanto os patinetes têm a marca da Jump, que a Uber comprou lá no começo desse ano. E ainda sobre o mercado de transporte por aplicativo, deixa eu comentar que ontem o Google Assistente ganhou a habilidade de comparar o preço de trajetos lá em diferentes plataformas. Então agora o pessoal pode pedir um carro pro Google Assistente, né? Ele consulta vários apps de carros por aplicativo para listar os preços e deixar a pessoa definir, né, qual que é o mais adequado lá para ela naquele momento. Aí, comentando a novidade, o Google falou que por enquanto, né, o recurso só funciona em inglês, mas vale para todos os países onde eles conseguem puxar lá no Google Maps o preço de carros por aplicativos, e de fato isso funcionou, né? Eu fiz o teste ontem no Google Assistente pro iOS, ele mostrou o preço lá da 99 da Uber. Bem interessante isso aí. Bom, e agora eu vou falar sobre a Interbrand, que divulgou a edição 2018 do ranking dela das marcas mais valiosas do mundo. O top 5 do ranking ficou composto pela Apple, pelo Google, pela Amazon, pela Microsoft, pela Coca-Cola, e o destaque aqui ficou para a Amazon, né, que cresceu 56% e atingiu a estimativa dos US$100 bilhões em valor de marca. Já a Apple cresceu 16%, né, e a marca ficou estimada em 214 bilhões, o Google cresceu 10% para 155 bilhões, a Microsoft cresceu 16% para 92 bilhões, e a Coca-Cola caiu 5% lá para 66 bilhões. Aí, depois da Amazon, né, a segunda marca que mais valorizou no ranking foi a Netflix, com uma alta de 45%, que deixou ela na 66ª posição. Enquanto isso, a marca que mais caiu foi a GE, com um tombo de 26% e uma queda para a 16ª posição. O ranking também contou com umas estreias, né, como foi o caso da Nintendo na posição 99, do Spotify na posição 92, e o ranking completo está no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no Facebook, ontem a rede confirmou que está testando uma cópia lá do recurso Snap Map do Snapchat, que deixa a pessoa ver num mapa, né, onde estão os amigos dela. Na verdade, o Facebook tinha já um recurso parecido, chamado Friends Nearby, só que em formato de lista e não de mapa. Aí a rede concluiu que a solução de visualização do mapa, né, dos amigos lá no Snapchat era melhor, e para variar eles copiaram a interface, né, que está no link aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. E ainda sobre o Facebook, eles anunciaram ontem um recurso chamado Name Tags lá para o Instagram. Ele deixa o usuário gerar uma espécie de QR Code customizado que leva pro perfil dele, e as outras pessoas conseguem escanear esse código com a câmera do Instagram para conseguir encontrar o perfil desse usuário. Aí, junto do lançamento, o Facebook falou ontem que o Name Tag lá do Instagram tá chegando tanto no app de Android quanto no app de iOS, e comentou que a novidade deve levar uns dias ainda, né, para conseguir aparecer para todo mundo. Bom, e agora o assunto é o anúncio do celular Motorola One aqui no Brasil, mas antes eu vou falar sobre a Alpha Code, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Alpha Code já desenvolveu mais de 60 aplicativos customizados, que estão tanto na App Store quanto na Play Store, e os apps são para todo tipo de necessidade. Então, tem app de empresa, tem app de empreendedor que quer fazer MVP, tem app de fintech, de startup, de uso interno também para companhias, e por aí vai. Então, se você precisa fazer um app para sua empresa, então você tem uma ideia, né, quer tirar esse projeto do papel, bate um papo colocar o Alphacode, né, que eles podem te ajudar com essa ideia. E para facilitar ainda mais a criação do seu aplicativo, a Alphacode está oferecendo desconto exclusivo aqui para quem escuta o Loop Matinal. Ela está dando 10% de desconto no fechamento do aplicativo, e para garantir esse desconto, você entra lá no site deles, que é alphacode.com.br, alphacode.com.br, você entra em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio no podcast e pronto, você vai ganhar esse desconto. De novo, entra lá, 10% de desconto, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Ontem a Motorola fez um evento no escritório do Google aqui em São Paulo e apresentou o celular novo, que é o Motorola One. Esse é um aparelho intermediário que vem com Android puro, né? Vai chegar com Android Oreo 8.1, mas a empresa falou que nesse ano ainda ele vai receber o Android Pie e no ano que vem, pelo menos, também vai receber o Android Q, que não tem nome ainda. O Motorola One tem duas câmeras na parte de trás, tem um recorte feioso na parte de cima da tela, na frente tem um processador Snapdragon 626 de 2016 e vai chegar aqui no mercado brasileiro por R$1.500. Aí ontem o Loop Infinito esteve no lançamento, né, para acompanhar a coisa toda de perto, e fez gravação tanto do evento quanto com hands-on com o aparelho direto lá no escritório do Google, e o link tá na descrição, caso você queira dar uma espiada. E ainda sobre aparelhos Android, ontem a HMD Global anunciou o Nokia 7.1, que é também o aparelho Android One, né, que vai disputar mercado com outros aparelhos intermediários nos Estados Unidos e na Europa. Ele tem uma tela LCD Full HD Plus de 5,8 polegadas, com recorte feio na parte de cima, tem até 4 GB de RAM e até 64 GB de espaço, tem processador Snapdragon 636 e tem duas câmeras na parte de trás. O design dele ficou bem bacana, por sinal, né? Meio prateado, lá com detalhes dourados, tem foto aqui na descrição, e a HMD falou, né, que o Nokia 7.1 vai chegar ao mercado americano por US$350. E por fim, sobre celulares, ontem a LG anunciou oficialmente o LG V40 ThinQ. Ele tem uma tela OLED de 6,4 polegadas, que tem recorte também, né? Tem 6 GB de RAM e até 128 GB de espaço, vem com Android Oreo 8.1 e tem 5 câmeras, que são 2 na frente e 3 na parte de trás. Aí essas 3 câmeras, né, da parte de trás são compostas por uma câmera de 12 megapixels, abertura de 2,4 e zoom ótico de 2x, tem uma de 16 megapixels, abertura de 1,9, né, e ângulo de visão também de 107 graus, e a terceira também tem 12 megapixels e uma abertura lá de 1,5. Aí a LG falou, né, que o V40 ThinQ vai chegar ao mercado americano custando a partir de US$900, mas não comentou quando nem se ele vai chegar aqui no Brasil e muito menos o preço, então tem que esperar pra ver. Agora, ainda sobre a LG, ela anunciou um relógio bastante curioso, chamado Watch W7. Ele conta com ponteiros mecânicos de verdade, né, por cima lá de uma tela LCD, e com isso a parte mecânica do relógio continua funcionando se acabar a bateria, que é uma coisa bacana até, né? Agora, a parte maluca dele, né, que além da interface de relógio mesmo na tela, vai chegar a notificação e a pessoa vai conseguir ler, só que o ponteiro fica na frente. Então o que tem que fazer? A pessoa tem que apertar um botão na parte do lado, lá do relógio, que aí os ponteiros abrem no ângulo de 180 graus e ele sai um pouquinho do caminho, mas ainda assim a pessoa tem que mexer a interface pra cima e pra baixo, pra sair de cima do texto, é uma coisa meio confusa, né? Aí a LG falou que o Watch W7 vai chegar ao mercado americano no dia 14 de outubro por US$450, e caso você queira ver o relógio com os ponteiros fugindo do caminho em ação, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre uma polêmica gigantesca que surgiu ontem depois que a Bloomberg publicou uma matéria sobre espionagem chinesa. O que rolou foi que a Bloomberg disse, né, que o governo chinês plantou chips microscópicos lá em circuitos de servidores de quase 30 empresas, incluindo a Apple e a Amazon, e com isso eles conseguiram fazer um tipo de espionagem que é sem precedentes aí do mercado de tecnologia. A matéria diz que esses casos aconteceram em 2015 e depois da descoberta, né, da espionagem, as empresas envolveram a FBI, a CIA até o governo americano. No texto existem descrições bem detalhadas, né, de tudo que rolou, com gráficos, ilustrações também, que ajudam a entender melhor o processo de alteração do hardware e escala minúscula também dos chips espiões, só que ainda pela manhã, logo depois da publicação, pintou um problema. O que rolou foi que todo mundo que foi citado na matéria veio a público para falar que aquilo tudo era mentira, e isso incluiu até o governo chinês, né, que falou que não tem nada a ver com essa história, será? Aí a Apple e a Amazon também, né, divulgaram comunicados bem incisivos falando que a Bloomberg tá completamente errada no que ela falou, e o tom que elas adotaram para falar sobre isso chegou a surpreender de tão enfático, né, então assertivo também. Aí depois disso, a Bloomberg passou o dia em silêncio enquanto as empresas fizeram um tour de relações públicas, né, pra conter o estrago ali da matéria, e pelo menos até a hora aqui da gravação do podcast, essa é a situação. Agora, por conta da proporção que isso tomou, né, é possível que a Bloomberg esteja preparando mais materiais aí pra divulgar, tentando embasar ainda mais a matéria dela, refutando também as declarações bem claras da Apple e da Amazon, e por isso é bem possível, né, bem provável, na verdade, que esse assunto volte com tudo na semana que vem, provavelmente aí com novas informações. Esperar pra ver. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!